relação aos indígenas, o Brasil é um país endividado. Juros que só aumentam ao longo de mais de 5 séculos de exploração. Dívida de terra, de dinheiro, de liberdade. Quando se trata de cultura, o endividamento salta aos olhos e aos ouvidos. Quando o indígena fala na sua língua materna e quase ninguém entende, o problema é dele. Mas o contrário não é verdadeiro. Aprender português é uma necessidade que se consolidou ao longo do tempo. O canto que você ouviu é na voz de crianças Munduruku. Elas precisam ser bilíngues para poder ter acesso à educação. Difícil para elas e também para quem já trilhou todo um caminho. Foi assim para o indígena Eliano, antropólogo recém-formado.
Meu nome é Eliano Kishi Munduruku e eu estudei na Universidade Federal do Oeste do Pará, no município de Santarém. Eu tive uma dificuldade, porque nós somos um povo Munduruku, né? Que a gente vive na aldeia, a gente sempre usa a língua materna, a linguagem Munduruku. Infelizmente, eu entrei na faculdade, eu enfrentei muito minha dificuldade. Mas durante o período de estudo, 5 anos, aí cada vez mais eu fico assim, aprendendo.
Embora alguns pesquisadores discordem, o censo do IBGE de 2010 aponta que o Brasil tem apenas 20% das 1.175 línguas indígenas estimadas originalmente. Seriam 274 faladas por 305 etnias. Flávia Lisboa, professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, analisa esse prejuízo histórico.
É primordial essa admissão, né, de um genocídio a partir da colonização e que nesse genocídio a gente não tem como separar um glotocídio, né? O glotocídio seria então, fazendo um paralelo com a palavra genocídio, né, o glotocídio que seria o assassinato das línguas, né? A gente compreende que para entender esse cenário atual da hierarquização das línguas, de invisibilização, apagamento, desprestígio das línguas indígenas na atualidade, a gente precisa entender que isso é uma herança da colonização. Então, esse contato exterminador entre europeus e os povos originários sempre teve a língua também como um enfoque, né, dentro desse projeto de dominação.
Oferecer ensino regular para crianças indígenas é uma das principais políticas públicas de reparação aos povos originários. Lúcia Alfaia, da Secretaria de Educação do Pará, explica em detalhes a relevância desse trabalho e como ele é colocado em prática.
A educação escolar indígena é uma modalidade da educação básica constituída em espaços de relações interétnicas que objetivam a manutenção da pluralidade cultural, do reconhecimento de diferentes concepções pedagógicas e reconhece a afirmação desses povos como sujeito de direitos.
De acordo com o GEDAI, o Grupo de Estudos, Mediações, Discursos e Sociedades Amazônicas, no território paraense estima-se a existência de 34 línguas indígenas e 120 em toda a Amazônia. Um mapa interativo com essa riqueza linguística foi criado. Flávia Lisboa faz parte do GEDAI e comenta o processo de troca desigual e impositivo que vem desde a colonização.
De forma geral, a gente tem como única língua aceitável de comunicação oficial a língua portuguesa e na sua modalidade escrita, né, majoritariamente. E isso acaba criando também um muro para os povos de tradição oral, né, acessarem esses espaços, especialmente os espaços de direito e de poder. Então, assim, entrar na universidade, cursar a educação formal, acessar trabalhos, né, que exigem também um domínio desse português padrão. Então, a língua, ela vai se estabelecendo como uma linha de força desde o processo de colonização até a atualidade.
O ambientalista Ailton Krenak evidencia essa realidade. Filósofo, poeta e escritor, Ele foi empossado em 2024 como o primeiro indígena imortal da Academia Brasileira de Letras.
Naquele colégio de acadêmicos, só havia escritores, autores, até a década de 90, majoritariamente brancos. Essa diversidade étnica e cultural na Academia Brasileira de Letras era muito significativa, não como uma conquista pessoal, mas como uma conquista coletiva.
As línguas indígenas são patrimônio nacional e, como já foi dito, devem ser respeitadas para que não morram e sim permaneçam como parte viva da nossa cultura. Ana Tereza Brasil, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Agência Nacional.